Uma pessoa tóxica é tipo uma chama, né? Que sempre vai estar lá queimando o cara. Eu imagino que você já deve ter experienciado pessoas tóxicas na sua vida, onde elas ficam tentando te puxar para baixo, quando você tá entre elas, parece que a vibe não é a mesma, não é legal, ou até muitas vezes é legal, só que não é aquele momento que você está vivendo na sua vida. As pessoas estão vivendo momentos diferentes, elas acabam influenciando demais, tornando tóxicas para a vida que a gente gostaria de viver. Muitas vezes até isso acaba acontecendo na nossa própria família, né? Ou dentro da nosso ciclo de amizade, na nossa sociedade, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso ambiente de estudo. Como que a gente faz para, se a gente não pode parar essas pessoas, né? Eu sempre falo, cara, ao invés de focar no problema, foca na solução. E ao invés de focar naquilo que você não pode controlar, que seria como fazer as pessoas pararem de ser tóxicas para você, como que eu posso me blindar de pessoas tóxicas? Então, eu vou te dar três passos para você conseguir literalmente se blindar contra pessoas tóxicas. Só que é o seguinte, não são três passos fáceis. São simples, mas não são fáceis e você vai entender o porquê, mas você entende que se você fizer isso, você vai se livrar disso, mesmo que as pessoas estejam morando com você. A primeira coisa é a mentalidade. Existe a mentalidade de vítima e existe a mentalidade de protagonista. São duas coisas opostas. Uma vítima é onde, tipo assim, as pessoas lá estão sendo negativas no seu trabalho ou em casa. E aí você tá se afetando com aquilo. E você fala, porra, minha mãe me deixa com raiva. Aquela pessoa no trabalho me tira do sério. E a gente tá sempre se colocando numa postura de que a gente está sendo vitimado por alguém fazendo alguma coisa. E beleza, também está acontecendo. A todos os momentos a gente pode tomar essa postura. Ou a gente está sendo afetado pelo ambiente, né, bombardeado pelas coisas. Ou a gente bota o peito para frente, né? Respira fundo e escolhe ser protagonista. Protagonista significa aquele que encara, que enfrenta os próprios medos, o próprio desafio. Ou aquele que se torna uma vítima do desafio. Então, quando uma pessoa te tira do sério, aquele momento é uma oportunidade de você assumir o controle, enfrentar aquilo e dizer: não precisa me afetar. Não vou me afetar, não vou me colocar como vítima aqui, vai ser o meu momento e eu vou mudar. Essa é a mentalidade, se você quiser vencer e se blindar contra os outros. O segundo passo é você não acreditar nos seus próprios pensamentos. Como assim, Felipe? Não acreditar nos meus próprios pensamentos? Concorda comigo que existem os seus pensamentos, certo? Só que nem sempre você concorda com os seus pensamentos. Então, se existe aquele que concorda com o pensamento ou discorda, tem que haver o pensamento e tem que haver o pensador. Então, digamos que você é o pensador e existem os pensamentos. Você precisa adquirir um pouco de espaço, de distanciamento dos seus pensamentos e dizer: não faz sentido esse pensamento, esse julgamento, esse significado que a minha mente deu no automático. Vem uma pessoa no seu trabalho. E essa pessoa, ela meio que espalha uma fofoca de você, né? Ela começa a meio que falar mal de alguma coisa, né? E aí, aquilo não é verdade. Você se sente injustiçado e você quer se defender ali, você quer falar para os outros o que deve ser feito e tudo mais, o que é, qual é que é a verdade. E beleza. Calma. Não estamos falando de atitude ainda. Nós estamos falando num momento onde, quando você ouve que aquela pessoa te fez isso, te falou nas suas costas, por exemplo, alguma coisa, instantaneamente você começa a contar uma história na sua cabeça. E uma história que geralmente você é a vítima. Mas ao mesmo tempo em que você é essa vítima, você também é protagonista, não é? E você poderia dar um significado para aquilo que você ouviu, diferente daquele que a mente, no automático, presa nos traumas do passado, vai dar agora. Então você tem que ser capaz de se dissociar, se distanciar um pouco daquele pensamento de que a pessoa é culpada, e tu não conta, tu vai pro banho pensando nessa pessoa, no que ela fez, você vai dormir pensando nessa pessoa, você acorda pensando nessa pessoa e tipo, Por que que essa pessoa é tão importante que precisa fazer parte tanto do teu pensamento? Não faz sentido. Só que quanto mais você pensa, mais você acredita naquele que aquele pensamento é a verdade absoluta do que aconteceu. Agora imagina que a pessoa no outro dia do trabalho vai lá, você fica sabendo que o brother que te falou aquilo, que a pessoa tinha falado de você e tudo mais, que era só uma brincadeira. Brincadeirinha de mau gosto. Não era verdade. E aí? Tipo, instantaneamente, tudo cai por terra. Tudo aquilo que você passou horas recriando na sua cabeça, imaginando por quê, as possibilidades do porquê tinha feito isso, as mensagens que tu tinha pensado em mandar, tudo cai por terra. Porque não deixa de ser uma imaginação. Não deixa de ser uma história que a gente vai se cavando. A gente tá cavando nosso próprio buraco. E quanto mais a gente cava, mais difícil é de sair de lá. Só porque uma pessoa tá falando algo de você, aquilo não precisa afetar você. Pode, mas não precisa. Ou se afetar, você pode sair do papel de vítima e se colocar no papel de protagonista e dizer: eu vou recriar o significado deste pensamento. Eu vou recriar, não quero ficar sentindo isso, não faz sentido. Tipo, hoje a gente tem mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, mas não acontecia muito comigo quando eu tinha poucos seguidores, não tá acostumado com isso ainda. E haters, né? E pessoas falando mal e tudo mais, não sei o quê. E aquilo me afetava muito, podia ter 100 comentários positivos e um negativo que aquilo... Mas aí eu comecei, tipo assim, não, eu dou o significado que eu quiser pra isso. Eu comecei, cara, se esse cara tirou um tempo pra falar uma mentira sobre mim, ele tá precisando de ajuda. Porra, se ele tá precisando inventar essas coisas, nossa, esse é o significado que eu escolho dar. Compaixão, talvez, sabe? E aí é onde, não que eu não vou responder, por que eu não vou responder? Posso responder, mas eu vou responder baseado em outra programação, outro mindset, outra mentalidade por trás. É um filtro de pensamentos, de significados diferente. É uma história diferente que eu escolho contar, onde eu não sou vítima. Sou vítima de ninguém. Imagina, você tá falando algo pra pessoa. Será que as tuas palavras entram com o mesmo significado que saiu da tua boca na cabeça da pessoa? Os significados que eu tenho na minha palavra aqui agora, eles entram direto na sua mente como os mesmos significados? Ou você tem um filtro que dá os significados pras coisas? Tá entendendo? Você tem esse filtro. Você tá me ouvindo aqui dentro da sua cabeça. Você tá me vendo dentro da sua cabeça. Você tá criando uma história a partir das coisas que você tá vendo. E aí entra essa habilidade de presença, de espaço, de estar no aqui e no agora e de não entrar naquele fluxo de pensamento com tanta intensidade. Porque é um fluxo de pensamento geralmente baseado em sobrevivência. Sistema nervoso simpático ligando, a gente se coloca como vítima, lembra de coisas do passado e se sente, sei lá, rejeitado, traído, injustiçado. Sabe, a gente traz toda aquela coisa, aquele karma do passado. Não precisa. Não precisa. Isso não quer dizer que a gente não vai resolver, isso não quer dizer que a gente não vai tomar atitude, né? Não confunda isso com uma passividade. Não, é só você tirando aquele significado todo dos pensamentos. Basicamente eu faço isso procurando o não julgamento. E o não julgamento não quer dizer que minha mente não vai julgar, porque a minha mente julga no automático, você não controla isso. Tá? Tanto que você chega nos lugares, tua mente começa a brotar de significado. Mas eu não acredito no significado que minha mente dá de primeira. Eu treino retrair aquele julgamento inicial que eu fiz e digo: não, peraí, deixa eu olhar de novo, não preciso. E tento dar mínimos significados para as coisas, não preciso ficar julgando tudo. Né? Eu lembro que quando minha mente era muito acelerada, parecia que ela tinha necessidade de dar nome pra tudo, de saber de tudo. Hoje eu já tô em outro nível de consciência, digamos assim. E o passo número 3 pra você se blindar com as pessoas tóxicas é você tirar um momento sozinho pra você treinar entrar nesse espaço. Esse espaço meditativo. E aí não confunda só com aquelas meditações que a gente faz, né? No YouTube ali, guiadas e tudo mais. É mais um espaço que você entra depois de um tempo de respiração, tá? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu treinei meditação por 6 anos antes de descobrir esse processo. sabe? Um processo onde eu posso treinar, estar nesse espaço meditativo, se eu respirar aqui, se eu der 10 respiradas. A respiração é uma ponte que me... é uma catapulta, puff, que me coloca na meditação. E antes era tipo, eu sentava, fazia a pose, língua no céu da boca e tal, e eu não conseguia ficar domando os meus pensamentos ali. Então, eu entendi que isso aqui quer dizer a gente ir pro corpo. Eu quero que você vá pro corpo primeiro. O que que é o corpo? A respiração. Controla a respiração aí. Olha, vamos fazer um experimento aqui, enquanto estamos gravando o vídeo. Inspira pela boca, bem, pelo nariz. E solta bem. Abre a glote aqui e solta pela boca. Dá uma segunda respirada, ó. Enche bem. Vai fazendo mais três, ó. Última. E agora abre os olhos, continue focado na sua respiração e prestando atenção no que eu falo. Você consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo. Olha para mim aqui, nos meus olhos. Continua no controle da sua respiração. Prestando atenção. E percebe a presença em que você está. Percebe a concentração, nível de foco, nível de espaço. Esse é um estado meditativo. Que enquanto você estiver presente, concentrado na sua respiração, mesmo prestando atenção em mim aqui, mesmo podendo se mexer, você ainda está num estado de foco, de presença, no estado meditativo. E se você fecha os olhos, esse estado fica ainda mais intenso. Porque tem menos distrações chegando. Então você pode treinar isso e se catapultar até lá através da respiração. Então existem respirações que eu descobri depois de 6 anos meditando, hoje fazem 9, quase 10 anos que eu medito, em que em 3 minutos, em 5 minutos, fazem eu ter uma meditação de 10 a 100 vezes mais intensa, mais forte, mais gostosa do que aquelas que eu tinha meio que no silêncio ou simplesmente com uma meditação guiada no YouTube, visualização de bosque encantado e luzes. Não sabe nada contra, me acalma também, mas não é só sobre me acalmar, é sobre treinar minha mente. Aí eu entro num espaço de genialidade, onde eu posso pensar, onde eu não perco aquele gostoso só porque eu tô pensando em alguma coisa, sabe? A gente pode raciocinar, a gente pode conectar com a espiritualidade, a gente pode achar respostas para os nossos problemas. É um estado muito gostoso. Nossa, se você treinar 1% do seu dia estar aqui, 1% são 14 minutos. 14 minutos nesse estado é infinitas vezes mais forte do que qualquer outra coisa que a gente possa fazer, sabe? E aí quando as pessoas, boom, descarregam em você, você naturalmente tem um espaço para pensar antes de dar todo aquele significado, todos aqueles traumas, aquelas coisas. Parece que tem um espaço entre você e aquilo que a pessoa, aquela energia negativa da pessoa, tipo, aquilo não... Tu já desvia antes de chegar, entendeu? Então, eu tenho certeza que alguns de vocês já sentiram isso. Só que a gente não sabe como chegar nesse estado e como treinar isso. Então, eu vou deixar aqui uma respiro-meditação, um breathwork, tá? Que são respirações divertidas, intensas, com música 3D, com ritmo específico, que te levam à Nárnia. Fazem você ter uma expansão de consciência incrível em apenas alguns minutos. Então, clica no botão aqui, se você pode, já faz agora, tá? Pode reservar aí 20 e poucos, 5, 30 minutos. Se você não pode, salva o link tá? Para fazer depois, senão você não vai encontrar, né? Internet, essas coisas. Então, pega esse link, cara, para você fazer no momento apropriado e sentir a força desses respiro meditações ou dessas breathworks, né? Que a gente chama. Então, era isso. Eu espero que você possa utilizar, entrar numa mentalidade de protagonista, não precisar acreditar nos próprios pensamentos, estar mais presente e treinar estar nesse espaço, tá? E se você também quiser o quarto passo, que é ficar perto de pessoas incríveis, que é ficar sempre renovando esse conhecimento de ser protagonista, eu tenho também um treinamento, que é o Método Protagonista Soul, que você tornar a sua alma um protagonista, aquele que enfrenta os próprios desafios, que se blinda contra o medo do julgamento, né? E consegue criar a vida que ele quer viver mesmo, sem aquela procrastinação. Por quê? Porque tem estratégia, tem presença, tem micro-hábitos, tudo estratégico lá para você se tornar mais esse cara e menos esse cara, conseguir prosperar na sua vida social e profissional, beleza? Esse é o protagonista. Então, veja aí o que faz mais sentido para você agora, faz tudo. Se você realmente está animado com o que você aprendeu aqui, tá? Siga isso. Esses três passos, o quarto passo seria você estar perto de pessoas incríveis e você vai conseguir se blindar de pessoas tóxicas de pouco a pouco. Beleza? Fechou? Tamo junto. Clica nos links aí e até a próxima.